A atividade de investir é uma atividade otimista. Investimos, por isso, com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Mas para investir, precisamos de informação. Informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como, por exemplo, o horizonte temporal de investimento. Com esta informação, vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Future Proof Talks. Eu sou o Vítor Ribeiro e neste episódio vamos explorar a declaração de política de investimento. Para desenvolver este tema, tenho aqui comigo o Luís Silva, Financial Data Analyst na Future Proof. Olá, Luís. Bem-vindo a mais um podcast. Hoje vamos falar sobre a declaração de política de investimento. É um termo que nós usamos muitas vezes ao longo dos vários podcasts que já fizemos juntos. Temos falado muitas vezes no IPS, né, que é um termo, é um acrónimo IPS, que quer dizer em inglês Investment Policy Statement. Em português, então, é a Declaração de Política de Investimento. Nós consideramos este documento essencial. Diria que é quase uma regra de ouro entre a relação entre o advisor, entre nós e os investidores. E por isso, ao longo deste último mês, fizemos uma série de artigos sobre aquilo que é a IPS, a tal Declaração de Política de Investimento. Ainda abordamos qual é que é a sua importância, o que é, quais são os elementos que compõem essa IPS e de que forma que ela pode ajudar o investidor a atingir os seus objetivos. Há aqui uma série de vantagens e eu começaria por dizer aqui algumas, depois tu acrescentarias também outras. Eu diria que é uma forma de, como já disse, de orientar a relação entre os intermediários financeiros, os vários, porque na declaração de política de investimento não está só a relação entre o advisor e o investidor. Está entre o advisor, está entre o corretor, entre o custodiante, portanto há vários intervenientes neste processo. Muitas vezes ficamos muito presos apenas a dois intervenientes, entre a relação mais comum entre o banco e o investidor, não é? e o cliente do próprio banco. Eu diria que aqui temos que abraçar outros intervenientes, ainda mais numa altura em que os investidores estão cada vez mais autónomos e querem tomar as rédeas do seu futuro, não é? E do seu investimento. E então definir esta declaração de política de investimento, que não é só dirigida aos grandes investidores e aos investidores institucionais, que qualquer pessoa deve ter a sua ou as suas, porque nós podemos ter uma IPS, e vamos usar aqui este termo de forma, ok, para toda a gente perceber, podemos ter a sua IPS, podemos ter várias, cada investidor pode ter uma, duas, três, de acordo com os seus objetivos, porque existem vários tipos de objetivos, que é uma segunda parte do podcast e que queremos falar também mais à frente. Mas agora também pedia para tu também dares aqui o teu enquadramento e o que é que achas do que é a IPS e a sua importância.
É assim, tendo em consideração que falamos da IPS em todos os episódios, até pensei que iríamos falar da IPS mais cedo do que no episódio 11, não é? Mas ao longo...
Nunca é tarde.
Não, nunca é tarde, e ao longo dos episódios fomos sempre... fazendo as pessoas pensar, e acho que na importância, e finalmente estamos a fazer um episódio só dedicado à IPS, e acho que a ideia geral da IPS, da necessidade dela e de fazer um plano acabamos por transmitir ao longo destes últimos meses, desde que começamos o podcast, e agora acho que vamos falar mais aprofundadamente da sua importância e da razão pela qual nós achamos que é algo central num plano de investimento, não é?
Sim. Eu quero dizer, por exemplo, uma das coisas que eu acho que é importante é que na IPS é assegurar que de facto os investimentos e o aconselhamento é personalizado, não é? Porque a IPS é única, portanto é única para uma pessoa, ou seja, não é repetível, apesar de haver uma estrutura base, como é óbvio, há um conjunto de elementos que é comum todos os investidores, mas o que está dentro, o conteúdo, é específico. Portanto, nós, por exemplo, até definimos na própria IPS a forma de comunicar, não é? A forma de que não vamos comunicar só quando o mercado cai ou só quando o mercado sobe, há uma periodicidade, há uma forma que devemos definir para que as pessoas estejam alinhadas. Também em termos de objetivos, agora falando em alinhamento, lembrei-me dos objetivos. É uma forma também de esquematizar quais são os objetivos e as características pessoais do investidor, não é? Porque é dessa forma que nós entendemos se a pessoa de facto tem determinados objetivos e como é que pretende, ou qual é o caminho que vai levar para atingir esses objetivos. Também dentro da IPS, é importante a parte, então, como disse há bocado, de quais são os intervenientes, ou seja, quem é que vai executar as ordens, quais são os brokers, que contas é que vão ser abertas, que tipo de carteiras é que vão ser constituídas, o tipo de ativos, se vão ser ETFs, se vão ser fundos de investimento, se vão ser obrigações, ações, quando falamos nisso em termos de investimento mais direto, não é? Em que localização, por exemplo, é muito importante, questões que estão relacionadas com a fiscalidade, não é? Portanto, há aqui uma série de benefícios que queremos, ressalvar, porque aqui os benefícios são de parte a parte, não é? Os benefícios tanto são para o investidor como para o advisor, porque assim reconhecemos que existem compromissos de parte a parte, não é?
E acaba por haver um alinhamento de comunicação, porque às vezes o advisor, eu acabo sempre por dizer que no fundo somos humanos, como outros quaisquer, e às vezes
somos.
Há dificuldade de perceber a noção de risco. Já me aconteceu isso profissionalmente e fiquei bastante desagradado, triste, porque a culpa foi minha, tenho perfeita noção, que o cliente já era meu cliente há um ano, e depois é que eu percebi que a noção que eu tinha de risco para aquele cliente não era a mesma noção que ele tinha de risco. E
bem está, e acho está que a isso, tal personalização,
pode,
não é?
Exatamente, acho que isso deve ser mitigado exatamente pela criação de uma IPS. Eu foco-me sempre muito, muito no risco, podia também focar no retorno, e como é uma situação que muita gente, como disseste, é única, IPS. Embora a IPS tenha aquele formato, aquele template que diga vamos falar sobre o risco e a tolerância ao risco e a capacidade ao risco, mas depois cada pessoa, cada investidor tem uma visão diferente do que é o risco e o quanto está disposto a aceitá-lo ou não, que, por exemplo, no meu caso, foi diferente da minha, foi diferente da do gestor, e neste caso, e poderia ter sido mitigada por uma IPS, se tivesse sido feita, não é?
Sim, ter regras que definem a atuação de cada participante, não é? De cada interveniente, é muito mais fácil. Até, eu diria, até de uma questão até das reações às variações de mercado, não é? Porque definir metas, sim, e objetivos torna as pessoas menos propensas a reações intempestivas, não é?
Sim, acaba por ser uma das grandes vantagens da IPS, uma das várias, mas sim, eu para mim, devido à importância que eu dou e daquilo que eu vejo nos investidores e quanto a parte emocional toma conta de nós quando estamos num bull market ou estamos num bear market, não é?
Sim.
Que as pessoas ou querem risco, passamos às vezes o próprio investidor parece que o nível de risco pretendido muda consoante o mercado, não é? E sabemos que isso, não deverá,
é isso
não deverá ser assim. Mas em bull market, quer-se é risco, quer-se é small caps, e depois em bear market, ai não, afinal queria era mais obrigações. Não é? E ao falar de obrigações, estou a falar de obrigações governamentais, o oposto, não é?
Sim,
estamos a falar de obrigações sem grande risco.
Sem grande risco, sim. Depende do efetivamente, tipo de risco. Risco de crédito, queres dizer?
Sim, sim. Depende, exatamente. Mas de a minha questão foi mesmo esta de este tipo de movimento emocional não é positivo para atingir os objetivos de retorno de longo prazo, não é?
Claro. Aliás, uma coisa que nós temos reparado é que os investidores que de facto optam por ter uma IPS, ou seja, uma política de investimento bem definida, um plano financeiro, são muito menos precipitados nas suas decisões. Ora, isso no longo prazo é um fator positivo, não é?
Sim, e acabam até por muitas vezes beneficiar. Tivemos uma situação de uma que eu me recordo, mas tivemos mais que uma. Agora na crise do Covid, não é? Em fevereiro, março do ano passado, a vontade não é comprar mais efetivamente, porque estava tudo a cair a uma velocidade alucinante, mas simplesmente fazer o rebalanceamento e seguir os planos que já se tinham delineados numa IPS feita na altura em que se começou os investimentos, tornou-se algo que se provou ser bastante rentável para quem o fez, não é?
É verdade, é um exemplo prático e está acessível, não é? Está visível.
E recente.
Sim, sempre que o mercado não é sempre subir, como muitos investidores de retalho ultimamente pensam, não é? E são outras questões. Mas o que é facto é que muita gente diz-me que mas ter uma política de investimento, isso é só para os investidores grandes e para os institucionais e para os fundos de investimento e ETFs. Não, de facto, esses investidores, essas pessoas têm desde sempre, ou desde há muito tempo, uma IPS, mas diria, como voltando ao início, qualquer pessoa deveria ter. Deixando agora de parte então a sua importância, e acho que passamos aqui por algumas situações que definimos, não, ao nível dos benefícios, a comunicação entre as partes, portanto a necessidade de personalização, portanto, tudo, a IPS, tudo isso, são tudo, digamos, vantagens que são incríveis para a relação ser boa entre todos os participantes naquilo que são os objetivos de investimento do investidor. Eu passaria agora, se calhar, à parte dos objetivos, não é? e daquilo que são os elementos que fazem parte de uma IPS. Existem vários elementos, como é óbvio, há uma estrutura base. Eu começaria por dizer que nós, no início do documento, fizemos um bocado o âmbito da IPS, ou seja, fazemos um bocadinho aquilo que é a descrição do investidor, que tipo de património é que vamos gerir, qual é o valor, qual é a ideia que temos com aquele investimento, não é? Depois, quais são os responsáveis? Aí está a parte que há bocado também já referimos, que existem várias pessoas envolvidas neste processo, portanto quais são, e vamos fixar aqui quem são e o que é que a IPS tem a dizer sobre isso. E depois passamos aqui se calhar a duas partes que eu queria desenvolver um pouco mais, que a primeira são os objetivos de investimento de retorno e de risco, e a segunda seriam os constrangimentos, as preferências e as restrições. Sobre os objetivos, há aqui muito a dizer, não é? Temos aqui vários pontos em análise. Julgo logo à partida é importante distinguir aqui estas três, ou seja, há um objetivo de investimento e de facto muita gente tem vários objetivos, que vão desde a reforma, desde comprar uma segunda casa ou uma primeira casa, estudar, pagar o colégio dos filhos, a universidade, quer dizer, há uma série de objetivos e metas que são comuns a muita gente. Iniciar um negócio próprio, sei lá, existem diversos, até comprar um carro, eventualmente. Portanto, há uma série de objetivos que podem ser quantificáveis, não é? As tais metas. E nós vamos direcionar então o investimento e o património e toda a carteira para esses objetivos. Não é? E depois passaríamos então aos objetivos de retorno. Eu aqui pedia para tu comentares um pouco isto do retorno necessário, o retorno desejado.
Sim, já antes de começarmos a gravação do podcast estávamos a discutir, e é sempre algo que muitas vezes temos que, até falei do facto da IPS ser uma boa oportunidade de educação do cliente, e muitas vezes faz o cliente
educação pensar... dos dois, não é? Tanto nossa como do próprio
investidor. Sim, exatamente, é o nossa no sentido de compreensão do cliente.
Exatamente.
Do cliente muitas vezes refletir sobre o que quer tirar dos seus investimentos, porque é que está a investir, qual é o objetivo, porque honestamente sabemos perfeitamente que muita gente investe porque o amigo disse que estava a ganhar dinheiro na ação X ou na ação Y e vamos então comprar porque é para ganhar algum dinheiro, ao contrário de um investimento de longo prazo com um plano, com um retorno objetivo, com uma meta a ser atingida, e de facto faz a pessoa pensar nos retornos, e muitas vezes vermos qual é o retorno desejado por parte do cliente.
Sim.
E se ele é realista ou não.
Exato.
Face ao risco pretendido, e também se o investidor tem aquele... a necessidade daquele retorno ou não, e efetivamente muitas vezes pode chegar à conclusão que para a pessoa atingir aquela meta que pretende atingir de poupança, por exemplo na reforma, que é um exemplo que damos bastantes vezes, sim, pode ser necessário uma situação de haver mais reforços, uma maior poupança, porque o objetivo para atingir, o objetivo de retorno para atingirmos a meta do investidor era 20% ao ano, e chegamos à conclusão, sim, que 20% ao ano não é realista.
Não é execuível.
Então vamos entrar aqui numa secção um bocado de educação e vamos realinhar e ver quais são os melhores caminhos para podermos atingir a meta, e lá está, o investidor ficar satisfeito, contente, não é? Estamos a maximizar o potencial de ele atingir a sua meta,
claro,
que inicialmente não sabia...
Há várias formas de chegar a esse caminho, não é?
Exatamente, inicialmente poderia não saber que não é execuível uma rentabilidade de 20% ao ano, e depois ir a longo prazo. E há sempre um ou outro ano que pronto, mas
sim,
depois uma pessoa acaba, pega num bull market, em que é como nós temos estado nos últimos 10 anos, não é? Se pegamos em 2 ou 3 anos bons, uma pessoa extrapola e pensa que consegue aguentar 20 ou 25 assim anos este tipo de rentabilidade, não é? E sabemos que não é realista, isso... Acho que foi o que te disse, é outra das grandes vantagens da IPS, é de facto a educação, e obriga o investidor também a refletir sobre as suas próprias metas e, claro, como que pretende chegar a essas metas, não é?
Sim, sim.
E poderá começar a pensar no longo prazo, em vez de alguém recomendou-me esta ação, vou comprar porque achamos que vai subir e que posso ganhar algum dinheiro. E começar a pensar realmente na reforma ou como meta, ou quando o filho, ou quando o filho entrar para a faculdade, ou como tu disseste, comprar uma primeira ou segunda casa, e efetivamente ter um pensamento mais sistemático sobre o seu investimento de longo prazo.
Sim, quase uma espécie de bucket list, não é? Estamos aqui a fazer um bocado à peça. Por isso também existe um modelo de investimento que é o goals-based investing, ou seja, no fundo é desenharmos uma carteira ótima para cada objetivo, para cada meta que o investidor queira, não é? Muitas vezes isso em termos, se calhar em termos económicos e em termos financeiros tradicionais, tradicionalmente não será o ideal, porque nós devemos ver todo o dinheiro de uma forma integrada, não é? todo o património, mas sabemos que muitas vezes é importante, mesmo para o investidor, definirmos várias carteiras. Por exemplo, podemos ter, por exemplo, disse no início que podemos ter várias IPS, não é? Podemos ter uma carteira especificamente para a reforma, que é para, por exemplo, 20, 25, 30 anos, ou menos, não é? Ou podemos ter uma outra carteira para, por exemplo, comprar uma segunda casa, ou uma primeira casa daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos. Portanto, e nós podemos ter esses objetivos e o retorno necessário para cada um deles será diferente, não é? Até porque depois depende da capacidade de poupança e depende de outras variáveis, como as expectativas de mercado, económicas, e também já aqui em termos económicos falaria aqui da inflação, que acho que é importantíssimo, porque o retorno, a rentabilidade deve estar ajustada à inflação. Devemos ter sempre a inflação como digamos, como subjacente a qualquer plano, para ter um retorno real, né, daquilo que é o nosso potencial a longo prazo.
Nós temos falado várias vezes da inflação no podcast, e às vezes uma pessoa até pode facilitar, e eu vejo por mim emocionalmente às vezes a pensar, ah, é só 2% ao ano, ou 1,5% ou algo do género. E mesmo com 2% ao ano, já temos blog posts com os cálculos feitos. Quer dizer, ao final de 25, 30 anos vai-se pagar mais, entre aspas, de inflação do que de impostos. Claro. Mas as pessoas queixam-se dos impostos e não pensam na inflação como acaba por ser um imposto silencioso, não é? Uhum. E efetivamente há uma diluição muito grande das poupanças e do dinheiro a muito longo prazo, e que efetivamente pode ter um efeito muito negativo e fazer, sim, com que a pessoa não consiga atingir as metas a que se propôs, não é?
Exatamente, precisamente. É isso. Só para finalizar, em relação ao retorno necessário e desejado, de facto o necessário... muitas vezes muitas vezes é inferior ao desejado, não é? Porque as pessoas querem sempre mais retorno, e muitas vezes não é necessário estarmos a incorrer em risco desnecessário, não é? Claro que nós muitas vezes o que dizemos é, ok, vamos ter aqui uma carteira core, uma carteira principal, e se a pessoa tiver um ímpeto de investir e de querer também ter aqui um investimento mais tático, ou até alguma, está, como você está a bocado, algumas ações, até por influenciadores, por outras pessoas que vão dizendo algumas coisas, alguns gurus, aquelas ideias que temos sempre de alguém que nos diz e que é uma boa compra, bem, então a pessoa pode ter uma outra carteira, uma parte de uma carteira menos significativa, com menos dinheiro, onde pode fazer essas apostas, não é? E não vai pôr em risco aquilo que é o plano de longo prazo. E isso entraria a seguir na tal questão da tolerância ao risco, né? Está sempre, nós não podemos dizer que, ok, o retorno é este, mas para atingirmos este retorno vamos ter que incorrer neste risco. Bem, então agora temos que definir então qual é que é, já falamos também aqui em várias situações sobre o que é a tolerância ao risco, e dividimos isto entre capacidade e vontade. Uma coisa é termos capacidade para assumir risco, outra coisa é que temos vontade, não é? E isso é muito difícil.
Sim, temos perfeitamente noção de que há várias pessoas que realmente têm capacidade, porque até têm bons empregos, bons retornos, boa poupança, e que não têm vontade nenhuma de assumir risco, como exatamente o oposto, pessoas com baixas poupanças que efetivamente estão dispostos a assumir um risco maior do que o necessário para verem algum retorno, talvez, aí seja a ideia. E efetivamente há aqui às vezes uma diferença muito grande entre capacidade, que efetivamente advém das circunstâncias do investidor, não é?
Mais objetivas, não é?
Sim, e algo que é mais subjetivo, que é a vontade de assumir.
Tem a ver com o perfil risco. Mais psicológico, mais da própria pessoa, né? Os comportamentos, os erros, os viés, também já temos falado. E é muito subjetivo. Ou seja, uma pessoa pode ter uma capacidade de tolerar risco acima da média e depois ter uma vontade abaixo da média, né? E temos que ponderar este tipo de situações, não é? E em termos de métricas, por exemplo, uma das coisas que faz parte também da IPS é precisamente aqui de dizermos qual é que é a métrica que vai medir o risco. Nós temos usado muito aquilo que é o VAR, também é uma medida que temos usado. Não é o outro dia estava a lembrar do video árbitro, não é o video árbitro, é o value at risk, ok? E também a questão do... Há outras, como a volatilidade, também é muito utilizada. Nós temos usado uma outra métrica, não é? E que,
sim, e que temos,
funciona, temos, funciona melhor.
Temos usado o drawdown, acaba por ser... o drawdown é a queda face ao máximo que a carteira já atingiu, não é? E uma percentagem de tempo que a carteira poderá estar, tipo, por exemplo, 20% abaixo do máximo já atingido. Efetivamente, nós temos usado muito o drawdown e uma situação de queda, porque é algo que acaba por ser visível, não só acaba por ser visível e facilmente quantificável, para transmitirmos essa ideia ao investidor, porque no fundo, se eu disser, isto tem um desvio padrão de 10%, quer dizer, eu tenho alguma dificuldade em tentar imaginar o que são um desvio padrão de 10%, e a verdade é que eu, neste momento que estamos a falar, estou a tentar transmitir ou traduzir o 10% de desvio padrão para um drawdown no máximo de um ativo que tenha à volta de 10% de desvio padrão. Portanto,
sim. Mas temos de ser muito objetivos aqui, não é?
Eu acho que a mente humana diz. Beneficia muito em nível de risco, pensarmos o risco como a queda, a perda de capital, não é?
Sim.
E efetivamente...
Sim, é muito importante, aliás,
acaba por se focar nisso, não é?
É isso mesmo, precisamente, é isso. Eu acrescentaria só que também há uma possibilidade que é de colocarmos, digamos, não com uma visão de queda máxima e que tem a ver com, como tu disseste, desde um ponto máximo que a carteira tenha atingido, não é? Mas, por exemplo, durante um período, imagina, vamos, há uma frase que já temos usado, em que a perda máxima, a perda absoluta em qualquer período de 12 meses não pode ser ou não deve ser superior a 15%, por exemplo, não é? Também há essa possibilidade, ou seja, as pessoas ficam com uma ideia muito mais clara do que é que pode acontecer. Claro que isto, atenção, são objetivos, não é? E a carteira depois vai ser construída com base precisamente neste racional, não é? Com base nesta queda máxima estipulada, não é? Mas é como tu dizes, é muito mais realista, as pessoas conseguem visualizar muito mais qual é o risco, não é? Até em termos de valor, vamos imaginar se a carteira tem 100 mil euros, se a queda máxima, o valor absoluto de queda for no máximo 20%, não é? São 20 mil euros, as pessoas têm que perceber que num período...
Sim, e já tive situações em que efetivamente o drawdown eu transmiti a ideia monetariamente. Por isso é que eu disse que até tive uma situação com alguma tristeza minha, da visão de risco que eu tinha, que transmiti e penso, e às vezes uma pessoa pensa que é a visão de risco, e não é, cada pessoa tem uma visão de risco diferente, e efetivamente transmitirmos corretamente e quantificarmos como é medido o risco, sim, como é que a pessoa pretende medir o risco, e quantificarmos e explicarmos, acho que é algo que é muito necessário e que vem com a IPS, claro.
Sim, claro, é isso mesmo, e deve ficar lá escrito, não é? Por isso é que dizemos que a tolerância ao risco é importantíssima e envolve, aliás, a gestão de risco é se calhar a parte mais importante de todo o processo de investimento e de construção de uma carteira, não é? Portanto, ficar essas métricas bem definidas, diria que em percentagem ou em valor, digamos no teu exemplo que tu deste, não é? Os 20% de 35 mil euros, como é óbvio, a carteira não vai ser sempre 35 mil euros, vai ser superior ou inferior, mas temos aqui um valor que as pessoas sintam como confortável ou como, por exemplo, ou como palpável, não é? Porque não é a mesma coisa, não é? É isso. E já agora, passávamos então a seguir à parte das preferências e das restrições, que é outro dos elementos que compõem a IPS. E aqui, só para contextualizar, nós costumamos colocar aqui tudo o que é tudo relacionado com liquidez, com o horizonte temporal, com a fiscalidade, com algumas circunstâncias únicas de cada família, de cada pessoa, as restrições também ao nível regulamentar e legal também. Começando pela liquidez, tem muito a ver com a capacidade de poupança, que já aqui referimos, não? E com as necessidades também de liquidez, é essencial esquematizá-las, não é? Falámos há bocado das metas, se o objetivo for daqui a 5 anos comprar um carro, essa é uma necessidade de liquidez, não é a curto prazo, mas é uma necessidade. Se daqui a um ano tivermos um outro objetivo, uma outra meta, há mais uma necessidade. Também ao nível da liquidez, também costumamos colocar aqui aquilo que nós chamamos um fundo de emergência, portanto é importante que as pessoas tenham isso constituído, mais ou menos, as pessoas definem depois as suas regras. Portanto, diria que ao nível da liquidez seriam esses, também em termos de instrumentos, podiam ser instrumentos mais líquidos ou menos líquidos, também é importante falarmos sobre isto, não é? Há instrumentos que não são tão negociados, tão transformáveis em dinheiro, vá. Temos a diferença entre imobiliário, por exemplo, e financeiro, é mesmo essa. O imobiliário é mais difícil de transformar em dinheiro ou mais lento, não é? Enquanto que o investimento num ETF é bastante líquido. Portanto, são essas noções também que é preciso ter e ficarem escritas também neste documento. Depois, em termos de horizonte temporal, aqui podemos ter vários, não é? E já temos casos desses, de pessoas com vários.
Sim, é aquela situação que estávamos a falar, que é a pessoa que tem a sua poupança para 20 ou 25 anos para a reforma, pode ter os 5 anos, como disseste, para o carro, pode ter 15 anos para a faculdade do filho, por exemplo, não é?
Sim. E depois tem um segundo período, que é o período a seguir à reforma, não é? As pessoas também vivem depois.
Sim, da reforma. No caso da reforma, ao contrário do que muita gente faz, para mim já é bom a pessoa pensar na reforma, já é ótimo.
Sim.
Mas dou comigo a falar com clientes como se quando esses 25 anos, imaginemos que são 25 anos para a reforma, esses 25 anos é o fim do investimento, quando não é. Entra-se numa segunda fase, não é?
Claro.
Deixou-se a fase de acumulação para se começar uma fase de começar a gastar dinheiro da poupança, não é? E efetivamente depois poderá ter que, aliás, quando se calcula a meta para o que é necessário na reforma, já se deve ter em consideração isso, em termos de a segunda fase, em termos de qual vai ser o dinheiro que a pessoa vai precisar efetivamente para manter o estilo de vida, por exemplo.
Claro, exatamente, é isso.
Por mais 20 ou 25 anos, não é?
Sim, até porque a pessoa pode ter os objetivos da reforma. Pode querer dar dinheiro, por exemplo, aos descendentes, aos filhos, ou deixar uma herança, não é?
Até tivemos já a situação de, às vezes estamos a falar com pessoas, até com colegas, e dizemos, nós pensamos é ao contrário, nós ao fazer um plano parece que começamos pelo final da vida de uma pessoa e depois é que andamos, vamos andando para trás.
Sim, ao nível do retorno vê-se muito isso. Não é?
Exatamente, e efetivamente quanto é que a pessoa precisa nesta segunda fase. O que é engraçado é, nós chamamos de segunda fase, mas é quase às vezes, muitas vezes por aí começamos os cálculos, não é? Quanto é que a pessoa precisa na segunda fase ou na sua reforma para viver mensalmente? E aí até há vários cálculos de Monte Carlo, etc., em termos de sobrevivência. Portanto, também não queremos que a pessoa fique sem sobrevivência do capital.
Do capital, não é? Sim.
Não queremos que a pessoa fique sem
aquela
sem
regra capital. Famosa, não é? A regra dos 4%, não é? Que...
Sim, entretanto, várias coisas
mudaram,
evoluíram.
Né?
Há visão, várias visões, não é? Mas efetivamente essas do 4%, talvez pela simplicidade,
sim,
e por ter sido uma das primeiras, acabou por...
Perdura.
Exatamente. Não é que seja má, mas depois é um bom sítio para começar.
É um atalho
mental. Também já tivemos essa situação, foi um bom sítio para começar esses 4% e depois chegou-se à conclusão que afinal não. 3,25 já chegava naquele caso. E já se pôde alterar, com base nisso, já se conseguiu alterar as metas.
E a própria carteira, não é?
Exatamente. O nível de risco necessário para atingir, ou seja, começando pelo fim.
Sim, sim.
Começando com a segunda fase, a fase de, já na reforma, quanto é que a pessoa precisa. E a partir daí é que se começou a calcular quase para trás quanto é que a pessoa precisa, quanto é que a pessoa, qual é a meta na reforma. Se é esta a meta na reforma, qual é o risco que precisa de assumir para ter este retorno?
E assim, porque é diferente, né? Ter um retorno de 3% estimado, ou esperado, ou desejado, ou objetivo, ou necessário, não é? É, sim, muito diferente de ter 5 ou 6, né? Estamos a falar, são variáveis, e as variáveis implicam uma grande alteração, não é?
Acho que é algo que as pessoas devem refletir, como disse, a IPS é ótimo para educar as pessoas. Porque se calhar, e digo eu, não tendo se calhar este caso, mas acho que poderia acontecer facilmente, uma pessoa até pensa, eu quero o maior retorno possível.
Claro.
Não é? E temos que entrar num campo desse, mas o maior retorno possível pode não ser o melhor para si.
Claro.
O que poderá ser algo que pode fazer alguma confusão, e lá está, entra num aspecto de educação, e como é que se chega aos cálculos necessários para a pessoa atingir as metas que pretende, e não simplesmente dizer, eu quero o maior retorno possível, porque acho que instintivamente é o que a pessoa diz, quer, não é? A pessoa, sim, quer o maior retorno possível, só que depois...
Todos queremos, não é?
Tendo em consideração o risco.
Vários fatores.
Que estou disposto. Sim, vários fatores, mas o mais
simples acaba por ser,
tendo em consideração o risco que estou disposto a correr, não é? Mas sim, poderá haver outros fatores.
E há vários tipos de risco, não é? Como é óbvio, já falamos sobre isto também.
Sim, poderá haver efetivamente outros fatores que temos que ter em consideração para atingir as metas.
Sim.
Necessárias, não é?
E até aqui a questão, entrando já no próximo ponto, é da fiscalidade, não é? Porque nós falamos muitas vezes em retorno e falamos num retorno bruto de impostos. Temos que contar que existem impostos, e cada vez impostos mais altos, como sabemos, e o futuro não vai nos trazer certeza de impostos mais altos, por toda a conjuntura, por tudo o que tem acontecido. Portanto, temos que pensar também seriamente nisto. As pessoas têm que ter a otimização fiscal. Acaba por ser também uma peça importante, uma restrição, um constrangimento importante, e que deve ser colocado na IPS. As pessoas estão sujeitas ao IRS ou ao IRC, ou o que seja, o imposto, e a própria carteira, e o próprio rebalanceamento, que já vamos falar a seguir também, tudo o que é o processo de reforço, digamos, estruturação da própria carteira, de escolha dos instrumentos. Se os instrumentos são de acumulação ou são de distribuição, tudo isso tem um impacto considerável ao nível fiscal, que as pessoas não devem colocar
minorizar.
Não podem, porque de facto é importante. Se o retorno é 3% bruto, líquidos é muito menos, não é? Portanto, temos que ter essa noção. que a fiscalidade é muito importante. Há outras restrições e também aqui entra a questão da alocação de ativos. Também na IPS fica já definido, normalmente em anexo, qual é a carteira ótima que é aconselhada, portanto, ao nível de classe de ativo, também ao nível da execução, como é que vai ser executado essa própria instrumentos, que instrumentos vão ser executados. E também a questão, para finalizar aqui os elementos, a parte da avaliação de desempenho e gestão de risco. Não é? Há aqui um conjunto de métricas e de reporting que já falámos de algumas. Falamos do Value at Risk, falamos da queda máxima, falamos da volatilidade, portanto, aqui várias métricas, falamos sempre em médias, em medidas de risco, mas também temos que ver aqui medidas de retorno, né? E aqui também temos que analisar se o retorno está a ser atingido, e é parte da monitorização, a parte também fica definida na própria IPS, é que se de facto o nível da carteira ou a evolução da carteira está a ser em conformidade com aquilo que são os objetivos estipulados, que desvios é que estão a acontecer, não é? Isto é muito importante, mesmo em termos de alocação de ativos também, que desvios estão a ter as várias classes de ativos, como é que vai ser o processo de rebalanceamento, se vai ser anual, se vai ser por banda, como temos já referido, ou seja, se a classe de ativos está fora daquilo que é a banda ideal, fazemos logo o rebalanceamento ou esperamos pelo ano civil ou pelo ano da apólice ou da gestão, não é?
Sim, eu sobre o rebalanceamento acabo por ter uma visão de minimização de impostos.
Claro, e de custos no também, caso, de transação, não é?
Sim, no caso, mas... No caso do rebalanceamento, acabo por sempre dizer à pessoa que, se calhar, provavelmente ao investidor, que a melhor altura para o rebalanceamento é juntá-lo com os reforços,
reforço,
não é?
Claro.
Para que não haja vendas, mas que sim que o rebalanceamento seja feito com os reforços.
Sim.
E aí voltarmos aos pesos iniciais pretendidos.
Exatamente.
Portanto,
e que estão definidos na tal IPS,
sim, a altura dos rebalanceamentos às vezes vai acabar por ser um pouco vai bater com a altura dos reforços, para o bem ou para o mal, embora às vezes, como dizes, a parte de também se pode usar algum tipo de rebalanceamento com base em bandas, e provavelmente poderá-se ter que buscar, se não bater certo com a altura de reforço, pode-se ter que ir buscar um bocado à liquidez imediata durante algum tempo, mas de facto eu pessoalmente penso que a parte dos reforços está muito, muito ligada aos impostos, porque fazer um rebalanceamento com vendas acaba por poder ser mais custoso do que não fazer durante algum tempo.
Claro, não, isso é importante, o rebalanceamento é bastante importante até. E portanto, esta disciplina, e que fica, mais uma vez, bem estipulado e bem esquematizado na IPS, é muito importante, porque vai depender de cada pessoa, ou seja, nós podemos ter a nossa própria opção, okay? Nós temos a nossa preferência, mas o investidor pode ter outra. E portanto, e o nível de risco que a pessoa tem capacidade de incorrer e tem vontade também, pode influenciar estas métricas, não é? E esta forma de rebalancear. Portanto, se por exemplo o nível do peso de ações ultrapassou aquilo que é a banda ótima, e a banda, vamos dar um exemplo à sorte, de 40% e está em 45%, portanto se calhar para o nível de risco que a pessoa quer correr, ou para aquilo que é o perfil de risco e psicológico da própria pessoa, do próprio investidor, pode ser necessário trazê-lo, essa classe, para os tais 40%, para os pesos iniciais. Claro que temos que ponderar, por isso é que nós questionamos sempre qual é o objetivo, não é? O tipo de crescimento, qual é que é as preferências, se o nível de otimização fiscal é a principal ou não. Quer dizer, há aqui uma série de situações que temos que conjugar para chegarmos a um ponto ótimo, não é? E que as pessoas se sintam confortáveis e estejam a cumprir com o seu plano, não é? Diria que esses são os pontos
fundamentais. Essa parte do confortável, eu pessoalmente acho que é extremamente importante e é mais importante que às vezes as pessoas pensam.
Sim.
Porque a parte do conforto vai fazer com que a pessoa tenha menos probabilidade de se desviar do plano.
Claro.
Não é? E quanto menor a probabilidade de se desviar do plano, provavelmente maior a probabilidade de atingir as metas. E a parte do conforto, às vezes estou a ler um livro, eu digo muitas vezes, você tem que ter, o investidor tem que ter atenção, desde que durma bem.
Mas tu usaste muito esse argumento, né? Dormir bem é essencial.
A partir de um ponto em que os investimentos não distraiam do dia-a-dia, não é? Do trabalho, porque as pessoas não são, a maioria das pessoas não são investidores profissionais, não é? Embora um profissional esteja sempre a pensar nos mercados, etc, etc, nem sequer é muito positivo que um investidor esteja sempre a refletir, ai, como é que os meus investimentos estão a correr, como é que o mercado está a subir, se o mercado está a subir, se o mercado está a descer. Não é o objetivo claro. É que as pessoas continuem com a sua vida, se abstraiam dos investimentos. E claro, se houver algo que obrigue a refletir e a analisar os investimentos, que tal seja feito, mas quer dizer, não é efetivamente andar a ver o investing.com no smartphone que traz algo de positivo para o investidor.
Sim, aliás, nós começamos este episódio com uma referência às vantagens que é ter uma IPS, e essa é precisamente uma delas, né? Se as regras estão definidas, não é uma alteração ou uma queda de um índice das ações num dia que vai dizer, ok, temos que agir. Não temos que agir. Portanto...
Idealmente, se não sair, para mim, os melhores, que acabam por ser os melhores investidores de um ponto de vista de seguir os planos, é a pessoa, o investidor abstrai-se tanto que nem sequer se apercebeu que a carteira caiu 3% ou 4%. Claro. Se tal estiver como aceito na IPS, não haver razão nenhuma para o gestor telefonar ao cliente, olha, a sua carteira está a descer ou o que for, se está tudo dentro daqueles parâmetros normais que foram inicialmente delineados, quer dizer, não há razão para, embora às vezes as notícias sejam, os mercados estão a cair, não é? Basta uma pessoa às vezes ver o jornal e assusta-se logo. Tive situações engraçadas que vieram daí, do facto de Portugal ter passado um mau bocado em 2013, 2014, não é? Na altura da Troika, e os mercados internacionais até estavam perto de máximos ou estavam em máximos, e clientes a ligar-me, e como é que está? Não, está tudo bem. Ai, mas eu vi no telejornal ontem que as coisas... Não, está tudo ok.
Sim, isso tem muita influência, não as notícias é? São muito importantes, influenciam as pessoas.
As pessoas abstraírem-se, terem investimentos e sentirem-se confortáveis, como tu disseste, sentirem-se confortáveis ao ponto de não se assustarem com este tipo de situações, é algo que eu acho que é fulcral e muito importante para se conseguir atingir as metas de longo prazo. Sim. Porque andar sempre a alterar consoante os mercados é algo que é bastante negativo.
Sim, e falaste agora em alterar, e é precisamente isso que vamos concluir com a alteração à IPS, não é? Porque essas alterações normalmente não são feitas muitas vezes, portanto existem fatores que podem levar a que seja necessário, mas não é uma situação de mercado, uma queda do mercado, que vai fazer com que se altere a IPS. Aliás, eu dou muitas vezes o exemplo, e também temos num blog post esse exemplo, uma alteração à IPS, por exemplo, pode ser um caso de uma doença, não é? Imaginemos que temos um filho que, entretanto, soubemos que é doente ou algo aconteceu. Portanto, e aí sim é um motivo mais que forte e suficiente para fazermos uma alteração à IPS. Pode não ser necessário fazer alteração, mas pode ser necessário também que isso aconteça. Sim, mas não é?
De qualquer das formas, percebermos que uma alteração à IPS, embora a IPS não seja algo que esteja escrito em pedra.
Sim, não é rígida.
Obviamente, não é rígida, mas alterarmos a IPS consoante alterações na vida ou do ponto de vista do investidor e não dos mercados.
Dos mercados, é isso. Acho que o resumo é mesmo esse.
Porque efetivamente pode haver, estamos a falar até de uma coisa negativa, não é? Uma pessoa ter gastos superiores ao esperado, mas até pode acontecer o oposto.
Positivo,
alguém claro. Arranjar um emprego ou conseguir vender a empresa ou arranjar um emprego bom e, ai não, afinal, olha, vou conseguir fazer maiores, um reforço grande ou maiores reforços para que as nossas metas sejam, a minha meta de investimento na reforma tenha uma maior probabilidade ou de facto termos que ajustar isso, porque se a meta na reforma for, por exemplo, manter o estilo de vida, se a pessoa aumentou o estilo de vida porque tem um emprego e um rendimento Sim. superior, poderá haver um ligeiro ajuste inerente a isso, não é?
Então, uma maior poupança. Sim, maior poupança pode ter o tal.
Uma maior poupança que leva a um maior.
Sim.
Uma maior meta.
Ou até ajustou aquela situação que temos falado também já muitas vezes, que é uma independência financeira mais cedo, não é? Em que consegue atingir esse valor bastante mais cedo. Há aqui alterações que, de facto, não é só aspectos negativos que alteram a IPS. É? Todos os aspectos da vida pessoal,
sim,
como tu disseste.
Algo, sim, algo que efetivamente seja da vida do investidor.
É isso, Luís, nada melhor do que acabar com esta frase e esperarmos que as pessoas e os investidores que nos ouvem que tentem fazer de facto a sua IPS e de facto a declaração de política de investimento é muito importante e fará só bem.
Até à próxima, Vitor.
Até breve. Neste episódio abordamos a importância da declaração de política de investimento para cada investidor. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a futureproof.pt e às atualizações no nosso LinkedIn e Twitter. Desenvolva a sua própria política de investimento. Torne o seu património à prova de futuro.